Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Leões querem chegar ao Natal na liderança. Benfica espera cantar de galo em Barcelos. Para o Porto, o que é nacional nem sempre é bom. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo Sporting Farense. Jogo no sábado, às 20h30 da noite em Alvalade, com relato na TSF e com o líder do campeonato, o Sporting, a ser o primeiro dos três grandes a entrar em ação nesta 10ª jornada, procurando tirar partido de receber o 14º classificado, o Farense. Até para o Sporting chegar ao Natal na frente da prova e, eventualmente, João, tentar até alargar, quem sabe, a vantagem para o segundo classificado que joga fora.
Boa tarde, João, e boa tarde também a todos que nos seguem. Para o Sporting, esta é uma jornada psicologicamente importante. Há o velho mito do Natal, lá para os lados de Alvalade, e para o Sporting é importante chegar, pelo menos até ao final do ano, na liderança do campeonato, com a tal possibilidade de até alargar a vantagem, uma vez que o Benfica tem o jogo mais difícil dos grandes, até porque joga fora de casa, em Barcelos, no Minho, e portanto o Sporting espera-se que continue uma saga que tem sido muito positiva. Na semana passada alertávamos aqui para a possibilidade do Sporting abanar um pouco com aquele empate sofrido em Famalicão, já muito perto do fim, num jogo em que o Sporting dominou completamente, teve as melhores ocasiões, e havia ainda a questão da ausência do pote do Pedro Gonçalves no jogo com o Paços de Ferreira, que ainda por cima estava a fazer e está a fazer uma boa temporada, a contar para a taça. A verdade é que o Sporting passou pelo Paços de Ferreira com enorme facilidade, 3-0. O Pedro Gonçalves não fez falta porque apareceram outros elementos para marcar golos, e aliás, dois golos belíssimos nessa vitória, um do Tiago Tomás e outro do Tabata.
Ou seja, está a ser um Sporting convincente.
Está. O Sporting está a convencer, exatamente porque não está a abanar com as primeiras, digamos, vicissitudes, e ao mesmo tempo está a mostrar também algum banco. E o caso do Tiago Tomás, que tem apenas 18 anos da formação do Sporting e que já leva 4 golos marcados em pouco mais de 600 minutos de utilização, o que é muito bom. E o próprio Tabata, que ainda tem números melhores, porque só jogou 170 minutos e já leva 2 golos, isto porque no jogo seguinte, em casa com o Mafra para a Taça da Liga, também marcou, mostram que o Sporting não é apenas João Mário e o Pedro Gonçalves, tem outros jogadores que podem ser decisivos, e portanto isso dá muita esperança para os adeptos do Sporting, que estão há 19 anos sem ver o seu clube campeão e têm muita fé nesta temporada.
Já se pode falar de um Sporting consistente?
Eu acho que, acima de tudo, o Sporting é uma equipa consistente. Ou seja, respeitando aquela velha máxima do futebol, foi construído de trás para a frente. Ou seja, a primeira preocupação é estar equilibrado defensivamente, daí também os três centrais, embora seja já uma digamos assim, um cunho pessoal do Ruben Amorim, mas a equipa está muito forte em termos defensivos. E basta comparar os dados do Sporting com os do Porto e os do Benfica. Para já, no campeonato tem apenas 7 golos sofridos contra 11 do Benfica e 13 do Porto. Mas eu penso que ainda mais importante do que isto é, no conjunto da temporada, o facto de Sporting ter 12 golos consentidos, sendo que 4 deles foram num só jogo, em casa com o LASK Linz, naquela que foi a única derrota até agora da equipa do Sporting nesta época. E, portanto, isto significa que a equipa consegue terminar muitos jogos sem sofrer golos. Até agora, em 14 na temporada, 7 clean sheets, como se diz, ou seja, 7 jogos sem sofrer, demonstram a capacidade do Sporting, nomeadamente em não permitir ocasiões ao adversário. A diferença para o Porto e para o Benfica é muito substancial. Apenas 1.5 situações de gol permitidas por jogo, é uma média excelente. Só para tu veres, o Porto, ano passado, que foi a melhor defesa, acabou o campeonato com 2.3 ocasiões consentidas. Portanto, o Sporting está muito bem neste aspecto, muito melhor que o Porto, que está acima das 3 ocasiões sofridas e do Benfica 2.8. E, portanto, esta é uma equipa do Sporting que, acima de tudo, mostra muita consistência e dificulta muito a ação dos adversários, nomeadamente na capacidade de rematar dentro da área do Sporting.
Mas atenção que é um Farense que está a crescer, uma equipa do Farense que, por exemplo, criou muitas dificuldades ao Benfica no Estádio da Luz.
Sim, é verdade. A equipa do Sérgio Vieira começou muito mal o campeonato. Perdeu os 3 primeiros jogos e não venceu nos 6 primeiros. Depois, como dizes, e muito bem, nomeadamente quando voltou a jogar no São Luís, o seu estádio, e não no estádio do Algarve. Há ali uma relação empática muito forte do Farense com o seu estádio. Desde aí já venceu 2 vezes, embora em casa, e tem sido fora de casa que tem perdido quase sempre. Mas também é uma verdade que, por exemplo, no Estádio da Luz, deu muita luta ao Benfica, teve tantas ocasiões como aos encarnados, e acabou por perder o jogo já nos descontos. Num jogo muito atribulado, o Farense até teria merecido mais do que a derrota. E, portanto, é uma equipa em ascensão, parece estar em ascensão, e tem ali um elemento muito, como se diz agora, diferenciado,
Rangel,
que é o Rangel, o pequeno escocês de 25 anos, que passou pelo Sporting e que é neste momento, faz parte neste momento do grupo dos segundos mais influentes no campeonato. À frente está, claro, o Pote, com 10 golos e uma assistência, mas a seguir vem Ryan Gold com 3 golos e 4 assistências, num grupo que tem, por exemplo, Sérgio Oliveira, tem Seferovic, e tem, mais, tem por exemplo, também o Ángel Gomes, o Rodrigo Pinho, e, portanto, o Ryan Gold tem sido, digamos assim, a máquina de jogar e de fazer jogar a sua equipa, e, portanto, o Sporting terá que ter muito cuidado com este pequeno escocês, num jogo que já não se realiza, um Sporting de Farense, desde 2001-2002, e em toda a história o Farense só venceu uma vez no Estádio de Alvalade em 29 jogos. Mais 2 empates, mostra bem a superioridade do Sporting habitual neste confronto.
Vamos às probabilidades para este Sporting Farense?
Vamos então a isso. Sporting 75%, para o empate 15% e 10% de probabilidades para a vitória do Farense.
No domingo, a partir das 5:30 da tarde, o Benfica joga em Barcelos e, ao contrário do Sporting, o Benfica continua sem convencer, como ficou, aliás, visível no jogo da passada quarta-feira para a Taça da Liga, em casa, no Estádio da Luz, frente ao Vitória de Guimarães, numa eliminatória, João, que ficou apenas decidida nos penaltis e com uma exibição, como dizíamos, nada convincente do Benfica.
Sim, o Benfica continua a não convencer em termos exibicionais. Os resultados também não têm sido nada por aí além, se tivermos em conta o investimento que foi feito, tanto em Jesus como em vários jogadores. O Benfica até marca bastantes golos, tem 47 golos marcados já na temporada, mas no campeonato é dos 3 grandes o que tem menos golos apontados. Sporting tem 23, o Porto 23 e o Benfica 21.
E sofre muitas vezes primeiro.
E sofre muitas vezes primeiro, exatamente. O desequilíbrio defensivo tem sido essa nota dominante e que tanto tem preocupado Jesus e os próprios benfiquistas. Mas a mim o que me parece mais importante destacar é que, apesar de ser a equipa dos 3 grandes que marca menos golos no campeonato, o Benfica é a equipa que cria mais ocasiões. Ou seja, 6.2 por jogo contra 6 do Benfica.
Seis do
Sporting e 6 do Porto, perdão. E também é a equipa que cria mais grandes oportunidades. As grandes oportunidades são, no fundo, aquelas situações de 1-1 do avançado com a guarda-redes. 3.3 por jogo para o Benfica, 2.8 quer para Porto, quer para Sporting. Isto faz indicar que o problema do Benfica também tem sido um problema de concretização. Se o Benfica tivesse maior aproveitamento das oportunidades, podia neste momento ter mais golos e provavelmente ter também mais pontos. E, portanto, essa é uma questão que o Benfica terá que resolver e a marcar apenas um golo a cada 3 ocasiões, mais ou menos, não vai longe. Está mais que provado que uma equipa para estar, digamos assim, num desempenho positivo em termos de oportunidades, de aproveitamento das oportunidades, tem que estar pelo menos acima dos 40%, que é o que o Porto e o Sporting estão.
Para dar um chocolate nos adversários, o Benfica pode chamar o suíço?
Boa! É sim, o Seferovic, sabemos a época transata péssima que teve. e, aliás, caracterizada exatamente por desperdiçar muitas ocasiões de golo. No entanto, este ano, ou esta temporada, está a ser exatamente o contrário. O suíço tem sido chamado sempre, ou quase sempre, como suplente utilizado. No campeonato tem 6 golos, 5 dos quais nessa condição de suplente utilizado. E, portanto, tem uma cadência goleadora fantástica. Neste momento, 42 minutos para cada golo. Portanto, parece, até porque marca quase sempre que tem ocasiões, em 9 ocasiões tem 6 golos marcados no campeonato, enquanto, por exemplo, o Darwin tem 8 ocasiões e apenas marcou um golo. Precisa mais de 300 minutos para marcar um golo no campeonato, embora crie muito jogo para os colegas, é verdade. Mas parece que o Seferovic, se calhar, será de tentar aproveitar esta veia goleadora com que ele está no início desta temporada.
E o Gil Vicente em casa, normalmente fica no poleiro ou cai do poleiro?
Não, fica no poleiro. Tem um bom registo caseiro. Seria 7º no campeonato se só houvesse jogos em casa, com 2 vitórias contra o Portimonense e o Rio Ave, um empate e uma derrota com a vitória de Guimarães. E tem também um aspecto importante. É uma das melhores defesas caseiras, digamos assim, nos jogos perante o seu público, que não está lá, nesta altura, tem apenas 3 golos sofridos. Portanto, é uma equipa que pode criar dificuldades ao Benfica. E desde a chegada do Ricardo Soares, ainda não perdeu, empatou em Oleiros para a taça, mas depois ganhou no desempate por penaltis. 2-0 ao Rio Ave e um empate a 1 em Moreira de Cónegos, com um autogolo de guarda-redes, Denis, muito infeliz nesse lance, já perto do fim. Portanto, o Ricardo Soares está a recuperar daquelas 4 derrotas seguidas que levaram ao despedimento do Rui Almeida. Portanto, o Benfica poderá ter dificuldades em Barcelos, até porque se venceu nos últimos 2 jogos para o campeonato em Barcelos. Nos últimos 7, constituiu 3 empates. Portanto, o Benfica terá que pedalar bastante para ultrapassar este Gil Vicente.
João, vamos às probabilidades para este duelo entre Gil Vicente e Benfica.
15% para o Gil Vicente, 20% para o empate e 65% de probabilidades para o Benfica.
Também no domingo, mas a partir das 8 da noite, e também com relato naturalmente na TSF, vamos ter o Porto Nacional. O Futebol Clube do Porto continua a perseguição aos 2 primeiros e não pode deixar de aproveitar a série de 2 jogos consecutivos em casa. Depois do Tondela, segue-se agora o Nacional da Madeira, João Nuno Coelho.
É verdade. Aliás, o Porto tem jogado muito em casa. Os últimos 3 jogos foram realizados no estado do Dragão.
Mas tem ganho com algum sofrimento?
Muito. 2 vezes ao Tondela, uma vez para o campeonato, outra vez para a taça. 4-3 e 2-1. E também uma vitória tangencial sobre o Paços Ferreira para a taça da Liga por 2-1. E em todos os casos, sempre um grande sufoco no final. Por exemplo, o Tondela, no jogo do campeonato, atirou uma bola à barra. No jogo da taça, teve um jogador isolado que de cabeça atirou por cima. E o Paços Ferreira atirou uma bola oposta pelo Eustáquio no último minuto. Portanto, já são vários avisos que o Porto terá que levar a sério, parecendo que muitas vezes acaba por se acomodar ao resultado, talvez alguma poupança também devido a estes jogos tão seguidos, talvez algumas poupanças do Sérgio Conceição, mas os avisos estão dados e o Porto vai ter que saber interpretá-los. Apesar disso, nos últimos 11 jogos venceu 10, apenas empatou com o City a 0 em casa, portanto uma boa série. E também importante, o Porto já está há 3 anos sem ficar a zeros em termos de golos marcados em casa, em provas internas. É muito tempo, é quase o período todo de Sérgio Conceição no Porto. Nos jogos internos marca sempre. A última vez que isso não aconteceu foi em dezembro de 2017, num empate a 0 com o Benfica. E mesmo em jogos internacionais, só por 2 vezes não marcou. Foi agora, há poucas semanas, em casa com o Manchester City e no famoso 5-0 do Liverpool. Foram as únicas situações. Portanto, o Porto habitualmente marca. Se não sofrer, tem tudo para vencer os jogos.
O Porto que tem uma espécie de tradição de ter em campo um pequeno Otávio de grande qualidade. Teve no passado o Otávio Machado e agora tem este brasileiro Otávio que até vai pedindo meças a Sérgio Oliveira, que também tem estado em grande destaque na equipa do Porto.
É isso mesmo. O Otávio, por exemplo, entrou no intervalo do jogo com o Paço Ferreira e mudou completamente o jogo. O jogo estava muito atado, digamos assim, e o Otávio deu imensa alegria e dinâmica à equipa, e tem essa grande vantagem. É um jogador que desequilibra em termos ofensivos, mas equilibra a equipa depois em termos defensivos. Também é muito trabalho que o Sérgio Conceição tem feito com ele, desde Guimarães, e tem realmente sido um produto, digamos assim, do treinador Sérgio Conceição. O Otávio está logo a seguir ao Sérgio Oliveira em termos de influência na equipa, em golos. O Sérgio Oliveira faz parte do tal grupo dos segundos melhores no campeonato em termos de influência, com 3 golos e 4 assistências. O Otávio tem 2 assistências, e aliás, tem 3 assistências e 2 golos. Números exatamente iguais aos do Corona. Tem outra vantagem, é que está em uma grande parte dos golos do Porto. Mesmo que não seja assistente ou goleador, com passes importantes.
É uma espécie de dínamo da equipe.
Exatamente. Em 23 golos do Porto do campeonato, o Otávio tem influência direta em 9, o que é cerca de 40%. Portanto, é muito bom. É um jogador que está numa excelente forma. Também por isso fala muito da renovação, porque o contrato dele termina no final desta temporada. Só falta o Otávio marcar mais golos. A época passada só marcou 2 golos em 48 jogos, o que para um médio de tendências ofensivas é pouco. Esta época está a melhorar um bocadinho, já que em 16 partidas marcou 3 golos. Era bom para ele continuar nessa senda de ser mais concretizador.
Atenção, no entanto, a este Nacional da Madeira quando joga na casa do Porto. E isto já vem do Estádio das Antas.
É verdade. O Nacional até perdeu os últimos 4 jogos no Dragão, mas antes disso, desde 1990, conseguiu 4 vitórias no Reduto do Porto, tanto nas Antas como no Dragão, com esses escândalos que foram em 2005, uma vitória por 4-0 em pleno estádio do Dragão, e em 2008, 3-0, num ano em que o Porto até foi campeão, mas vencer 4-0 e 3-0 no Dragão, nem no Sporting ou o Benfica. Portanto, o Nacional é uma equipa que tem alguma queda para pregar sustos, e mais do que sustos, até pregar partidas ao Porto, esta equipa começou muito bem o campeonato, não perdeu nos primeiros 7 jogos, entretanto perdeu 2 jogos seguidos, mas tem também um detalhe importante. É uma das equipas que sofre menos golos fora de casa, e isso poderá ser um dado a ter em conta neste jogo do Dragão. Outro dado a ter em conta é o avançado Brian Riascos, que é uma espécie de Marega do Nacional, um jogador com características muito semelhantes ao Maliano do Porto, e que já leva 3 golos e 1 assistência no campeonato, e é um perigo constante, nomeadamente a jogar em contra-ataque, a arma que vai ser preferencial em termos ofensivos para os nacionalistas.
Probabilidades para o Porto Nacional?
Ainda assim, uma superioridade esmagadora em termos de probabilidades para o Porto, 75%, 15% para o empate, 10% para os insulares.
E vamos agora, João, ao quadro geral de probabilidades para os jogos da jornada 10 da Primeira Liga.
A jornada começa hoje às 20h30 com o Portimonense Famalicão, 40% para os algarvios, 35% para o empate e 25% para os minhotos. Continua a jornada no sábado às 15h com o Marítimo Bessade, 40% para os da casa, 25% empate, 35% para uma equipa que costuma fazer bons resultados fora, o Bessade. No sábado às 18h, temos o Tondela Moreirense, 45% para os Beirões, 30% para o empate, 25% para o Moreirense. No sábado, às 20h30, como já dissemos, o Sporting Farense, 75% para o Sporting, 15% para o empate e 10% para os algarvios. Já no domingo, às 15h, o Passos recebe o Boa Vista, 50% para o Passos, 25% para o empate, 25% para o Boa Vista, agora determinado por Josualdo Ferreira. O domingo continua com 2 jogos, dos quais já falamos. Gil Vicente Benfica, com 15% para os minhotos, 20% para o empate, 65% para o Benfica. Porto, 75% para vencer o Nacional, que tem 10% de probabilidades, 15% para o empate. Na segunda-feira, temos o Santa Clara Vitória de Guimarães, 30% para os açorianos, 40% para o empate, 30% também para os vimaranenses. E, finalmente, na terça-feira, o Braga-Rio Ave, 65% para a equipa de Carlos Carvalhal, 20% para o empate, 15% para o Rio Ave.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Cá estaremos.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas como a aposta grátis de 5€.